nós observamos que a temática deste mês é sobre o livro de Salmos. Então nós começamos a meditar no livro de Salmos. E nesta manhã nós vamos pensar sobre o Salmo de número 15, que leremos daqui a pouco, e dois versículos do Salmo 24. Mas nós gostaríamos antes de fazer ou relembrar a cada um de nós alguma coisa a respeito do livro de Salmos. Sem dúvida, é um dos livros que mais é lido de todos os da Bíblia. Mesmo pessoas não crentes gostam de ler os Salmos, citar os Salmos, e verificamos que no Novo Testamento ele foi o livro mais citado, não só por Jesus, mas também por todos os outros autores do Novo Testamento. E a razão especial para que o livro de Salmos seja tão lido, tão querido de todas as pessoas. Creio que 7 anos passados, né, nós escrevemos para a revista Compromisso sobre o livro de Salmos, e ali nós colocamos algumas razões pelas quais o livro de Salmo é tão querido. E colocamos que talvez a principal delas é porque o livro de Salmos representa a realidade presente na vida de todos os seres humanos. Os Salmos trazem não uma religião teórica, mas uma religião vivencial, prática, do cotidiano. Estes Salmos expressam com vivacidade os dias que eles enfrentaram no passado e que nós enfrentamos nos dias de hoje, incluindo alegria, tristeza, vitória, decepção, momentos de euforia, momentos de depressão e assim por diante. Mas uma outra razão, o livro de Salmos mostra também a felicidade daqueles que confiam no Senhor. São inúmeros os Salmos que mostram como é feliz, como é bem-aventurado aquele que serve ao Senhor. Por outro lado, o livro de Salmos serve também como inspiração para a nossa oração. Vemos os servos de Deus do passado orando nas circunstâncias mais difíceis, e assim não serve apenas de inspiração, mas também como modelo como devemos orar. E da mesma maneira, em relação à própria adoração que fazemos a Deus. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós verificamos que, por exemplo, é o homem falando com Deus, abrindo o seu coração a Deus, dizendo todas as coisas a Deus. Na primeira parte da Bíblia, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros e nos livros históricos, nós vemos Deus agindo e Deus exortando e falando ao próprio povo. Mas no livro de Salmo é o homem que fala com Deus, apresentando-se tudo aquilo que tem na sua alma, tudo aquilo que tem no seu próprio coração. Esse título, Salmos, vem quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a Septuaginta, perto, cerca de 3 séculos antes, mais ou menos, de Jesus Cristo. A palavra no latim é psalmos, e por essa razão foi praticamente transliterada para o português. E o significado de Salmos, no latim, é cântico para ser cantado e apresentado, acompanhado com instrumento. Geralmente era com instrumento de cordas, como a harpa, por exemplo. O termo hebraico que é usado, ou que se usa para o livro de Salmos, é Tehelim, que significa simplesmente cânticos. Os maçoréticos às vezes usavam a forma do hebraico na forma feminina, Tehilá, que também é canção. Então, Salmos são cânticos, canções e assim por diante. O livro de Salmos é o mais extenso, o maior livro da Bíblia. 150 Salmos o compõem. No entanto, o seu valor não está nessa extensão, por ser o maior, mas exatamente pelo seu conteúdo, porque ele atende aos anseios mais profundos da alma do próprio homem. E devemos lembrar que o livro de Salmos foi escrito de maneira diferente que os outros livros. Os autores escreveram, e eles escreveram não separando capítulo e versículo como nós temos hoje. Escreveram como um todo. Mais tarde, por uma necessidade didática e por uma compreensão maior, isso já na Idade Média, nós vimos os livros da Bíblia serem divididos em capítulos e versículos. No entanto, quando nós falamos dos Salmos, foram compostos um após o outro. Então, nunca devemos dizer capítulo primeiro, capítulo segundo e Salmo, porque não são capítulos, são Salmos que foram compostos um após o outro. Então, o correto é sal, primeiro Salmo, segundo Salmo. Seria como se no hinário nós vamos cantar o capítulo 17 do hinário cristão. É o hino número 17 do cantor cristão. Pequeninas coisas que a gente deve observar. O livro de Salmos, na Bíblia hebraica, é dividido em 5 livros. E alguém pensa que esta divisão, ou essa composição, porque foram compilados, foi feito para acompanhar o Pentateuco, que também são os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Torá. E o interessante é que todos os livros, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eles terminam com essa mesma expressão: bendito seja o Senhor. Depois acrescida de algumas palavras de exaltação ao nome do nosso Deus. Não vamos dizer a divisão, apenas lembrando isto, os primeiros livros, ou a parte inicial, não constava dos 5 livros. Nós tivemos inicialmente os 3, depois o 4 e depois o 5. O livro de Salmos, talvez o autor mais antigo que consta ali, é de Moisés, é o Salmo de número 90. Isso foi quando começaram o povo voltando do exílio, constituindo o que nós muitas vezes conhecemos como a segunda comunidade, para mostrar que eles eram sucessores da primeira comunidade fundada por Moisés. Então eles pegam um salmo de Moisés para iniciar esse quarto livro de Salmos, ou a quarta divisão do livro de Salmos no próprio hebraico. O livro de Salmos tem composições, naturalmente não contando a de Moisés, ele foi compilado mais ou menos num período de 500 anos. Ainda uma última observação, antes de entrarmos no Salmo de número 15, é que nós temos outros Salmos na Bíblia. Às vezes nós nem nos apercebemos. E nós temos assinalado, não vamos aqui mencionar todos eles, mas nós temos já no livro de Gênesis, capítulo 27, 28, 29, temos no livro de Êxodo, capítulo 15, em vários outros livros, que são exatamente cânticos de louvor e de adoração ao próprio Deus. Vamos abrir agora as nossas Bíblias. Salmo de número 15, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que teme ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra inocente. Quem faz assim nunca será abalado. Isso nos lembra também o Salmo 24, os versículos de número 2 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ao ler o Salmo 15 e também este versículo, nós nos lembramos de um livro que nós estudamos, que nós lemos, de François Rabelais, a escritor do século XVI, que escreveu uma obra, A Abadia de Télémée. Agora, o que é que nos fez lembrar? Porque naquela obra de ficção, François Rabelais, ele imagina um tipo de pessoas que poderiam morar num determinado lugar. É o que ele chama de telemitas. Eu não sei quantos conhecem, quantos ouviram, quantos têm ideia do que sejam os telemitas. Os telemitas eram homens que poderiam entrar e poderiam viver na abadia de Télémée. E havia algumas exigências para que alguém pudesse viver ali. E ele traça um ideal de vida que aqueles homens deveriam ter. O ideal da vida deveria ser este. É o instinto corrigido pela cultura, a natureza esclarecida pela ciência. E ele diz assim, quem poderia ser? Pessoas que desejassem levar uma vida elegante, estudando, fazendo poesia ou música, caçando e assim por diante. E mais adiante ele diz, quem não poderia entrar ali e quem não poderia ser um telemita? Aqueles que fossem usurários, avarentos, ciumentos, mentirosos, intrigantes, libertinos, hipócritas e assim por diante. O segredo de vida dos telemitas, ou a vida feliz, como eles diziam, era corrigir o instinto pervertido pelo pecado, por meio da cultura, e a natureza depravada por meio da ciência. Nós sabemos que a cultura e a ciência não têm esse poder, não podem fazer isto. Se isto fosse verdade, este mundo seria diferente. Se realmente a cultura e a ciência pudessem fazer aquilo que eles esperavam, esse instinto pervertido por meio do pecado pudesse ser transformado pela cultura. A cultura pode nos dar o conhecimento, mas não pode transformar o nosso interior. A nossa natureza depravada, que nós herdamos dos nossos pais, do pecado original. E é por isso que nós já nascemos com o germe do pecado e nos tornamos pecadores. Pudesse ser realmente corrigido pela ciência, o mundo seria diferente. É bom que nós lembremos que François Rabelais não era um servo de Deus transformado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele via esse caminho para a solução dos problemas do homem. No entanto, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós lemos, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo templo? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Nós sabemos que não é ninguém, através desses meios, conseguirá estas coisas. A vida feliz, a vida transformada, não vem através disto. A vida transformada só vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que o Salmo 15 e estes versículos do Salmo 24 nos apresentam são atitudes, são frutos, são decorrência da vida daquele que já foi salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer de que tudo será inútil ao crente salvo por Jesus Cristo, se ele não estiver disposto a obedecer aquilo que a palavra de Deus nos escreve. Enquanto o segredo de vida dos telemitas era uma vida elegante, uma vida de prazeres, uma vida comum ali já mesmo no final da Idade Média, começo do período clássico do Renascimento, não é? Aquele estilo de vida era apenas pensando na vida material, mas que não mudava nada a vida do próprio homem. Mas quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida realmente é transformada. E nós sabemos que o plano de Deus para a vida do homem é uma vida de pureza, é uma vida de santidade. Quando Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden. Ele o colocou para que mantivesse comunhão permanente com ele, que estivesse sempre em comunhão com ele. E vemos que no princípio realmente foi desta maneira, aquela vida feliz, agradável, quando Deus vinha ali ao jardim de maneira antropomórfica, o homem, primeiro casal, poderia conversar com o próprio Deus. Mas o pecado deturpou, o pecado fez com que o homem se afastasse do próprio Deus. Mas Deus tem prazer e alegria em que o homem viva na sua presença. E ele realmente quer manter esta comunhão com cada um de nós. Esta pergunta que nós temos: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Era uma pergunta típica, não só entre os israelitas, mas em várias religiões, quando os adoradores, eles chegavam diante ali para adorar a Deus. Então a pergunta que eles faziam era esta: de que maneira eles podem adorar, de que maneira podem servir ao próprio Deus? É como se o povo chegando ali dissesse: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou nós podíamos dizer ao chegar ao santuário: Senhor, quem poderá adorar-te da maneira como tu queres? Quem poderá manter aquela comunhão perfeita que tu realmente desejas de cada um de nós? Porque não basta nós virmos ao culto, participarmos, se os nossos corações, se a nossa vida, se as nossas atitudes no decorrer da semana foram contrárias àquilo. Se eu não procurei realmente agradar a Deus em cada momento, em cada ato da minha vida no decorrer da semana, será apenas um culto hipócrita. Será uma adoração hipócrita, da mesma maneira como os fariseus, que no sábado se colocavam diante de Deus, como muitas vezes dizíamos no passado, colocando uma capa de santidade. E ali pareciam piedosos, homens tementes, homens obedientes, homens que fazem a vontade de Deus. Mas quando terminava o sábado, tiravam aquela capa e voltavam a ser aquelas mesmas criaturas. Então, ao entrarmos, chegarmos diante de Deus, então: Senhor, de que maneira eu posso te adorar? De maneira eu posso te servir? De maneira que te agrada. E nós sabemos que Deus se agrada de nós quando nós procuramos fazer a sua vontade em todos os momentos da vida. E é interessante quando nós lemos a história de Jó, quando naquela reunião que é narrada no primeiro capítulo, e aparece numa reunião os filhos de Deus, e aparece também Satanás. E Deus, com alegria, ele diz diante de Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia-se do mal? Deus tinha alegria. E a pergunta que nós fazemos: será que Deus tem a mesma alegria da vida de cada um de nós? Ele poderia dizer: viste meu servo Miguel, meu servo José, meu servo Antônio, meu servo Arthur, e assim por diante. E pudesse dizer as mesmas palavras: que ninguém há semelhante a cada um de nós, e que sejamos íntegros e retos, que tememos a Deus, que nos desviamos realmente de todo o mal. Então, este salmo é para nos levar a meditar, a pensarmos a maneira como realmente nós podemos ter uma vida de integridade diante de Deus. E ele começa respondendo exatamente assim. Aliás, é a resposta que davam geralmente os líderes religiosos, os sacerdotes, ao povo perguntar: como podemos adorar? Como podemos é morar no teu santo monte, aquele que anda sinceramente. Ah, e essa palavra que é traduzida por sinceramente, dá uma ideia de inteireza, de integridade, aquele que anda em todos os seus passos, conforme a vontade do próprio Deus. Ainda que aqui tenhamos sincero, mas a ideia é essa, andar por inteiro, não é apenas quando nós estamos na casa do Senhor, não é apenas quando estamos talvez no nosso lar, ou quando nós estamos num ambiente em que se exige mais a pureza, a santidade, então nós andarmos da maneira como aqueles ali andam, mas que em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós andamos exatamente daquela maneira. E ele vai traçar um roteiro, como nós devemos viver. O que vale não é como a sociedade de hoje. O que nós vemos na sociedade de hoje? A sociedade de hoje, infelizmente, às vezes, é a nossa maneira também de viver. É o que vale nós nos sentirmos bem, nos sentirmos alegres, termos a felicidade, ainda que momentânea. Não importa o que isto venha a causar. É o que nós conhecemos como hedonismo. Então, se eu me sentir bem, se alguma coisa me traz alegria, me proporciona momentos de prazer, momentos de felicidade, não importa, seja bom ou mal, a maneira como ela seja. É preciso que nós tenhamos um comportamento diferente. E o mundo está indo de mal a pior, exatamente por isso. Cada vez temos visto tanta maldade humana, corrupção, injustiça, todas as coisas. Mas sempre acontecem cenas que nos chocam cada vez mais. Eu creio que todos têm acompanhado esses últimos casos relacionados com o goleiro Bruno, não é? O que transparece, ainda que nem tudo esteja esclarecido, a brutalidade, a que ponto chega a insensibilidade, a crueldade, a maldade de ser humano. Alguém diria que esses são exceções, mas nós vemos que o mal está no coração, realmente, de todos os homens. E é preciso, não é, que nós, como crentes em Cristo Jesus, primeiramente para agradá-lo, para nós podermos adorá-lo da maneira como ele deseja. Em segundo lugar, para nós sermos como o sal da terra, a luz do mundo, tentarmos salvar este mundo pelas nossas ações diferentes. Como dissemos numa ocasião, num sermão aqui, nós como os crentes em Cristo Jesus, nós somos a última reserva moral e espiritual de Deus aqui no mundo. Tudo está em derrocada. Infelizmente vemos que até mesmo entre os ditos evangélicos já não há mais essa reserva moral e espiritual. Muitas coisas já estão deturpadas, afastadas da própria palavra de Deus. Eu creio que o nosso mundo está bem semelhante ao mundo antes do dilúvio, quando Deus, olhando do céu, ele contemplou o mundo e ele viu que era grande a maldade do homem na terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era inteiramente mal. Então, sem a presença de Deus, os homens não podem viver felizes. É por isso que o salmista, no Salmo 144:15b, diz: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, Deus exige de nós uma vida de santidade integral. E é por isso que, como resposta a esta pergunta, os adoradores, eles ouviram e mostram que Deus queria exatamente que a preocupação de cada adorador, ao entrar na presença do Senhor, fosse que tivesse uma vida digna, uma vida de inteira pureza diante de Deus. A santidade tem o sentido da qualidade de vida de acordo com os ensinos bíblicos. Ser santo não é ser perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Apenas houve um, Jesus Cristo, porque ele era filho de Deus e ele nasceu de uma maneira sobrenatural. Ele não teve um pai humano, ele não recebeu a herança do pecado que nós recebemos. Mas todo ser humano, nenhum ser humano pode alcançar a perfeição nesta vida. Tanto que Paulo exclama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Realmente ninguém. Nós levaremos esta natureza carnal até o dia da nossa morte, ou até a volta de Jesus Cristo. Mas santidade é nós levarmos uma vida de acordo com os princípios, de acordo com aquilo que Deus quer. Ele quer que a nossa vida, a filosofia da nossa vida, seja norteada pela palavra de Deus. Que alguém, ao olhar para a nossa vida, possa ver espelhada aquelas características que Deus realmente deseja. E alguém perguntaria: como viver a santidade? E é interessante que nós notamos, tanto no Salmo 15, como no versículo 24, o que Deus quer. No 24: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E no Salmo 15, aquele que anda sinceramente, pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Aquele, enfim, que procura ser realmente íntegro. A consciência de cada um de nós precisa ser examinada para ver os verdadeiros valores da fé em Deus, se estão motivados realmente naquilo que é verdadeiro, se estão baseados na própria palavra de Deus. E nós observamos com relação ao Salmo de número 15, o que Deus deseja de cada um de nós. E a resposta vem, não com exigências rituais, que era muito comum ali entre os judeus, aquilo que devia fazer, aqueles atos que eram apenas rituais, mas a resposta vem exatamente de exigências morais e exigências espirituais. Ninguém pode agir de modo que é prescrito neste Salmo se não for transformado verdadeiramente por Jesus Cristo. E nos versos 2 a 5 do Salmo de número 22, nós temos a descrição do procedimento, o que Deus deseja de cada um dos seus servos. Viver uma vida correta, fazer o que é reto, ser sincero e verdadeiro, que não fala mal dos outros, não prejudica os outros, não espalha boatos, respeita os seus vizinhos, não honra aqueles que rejeitam a Deus, trata com respeito os que obedecem a Deus, cumpre tudo aquilo que promete e procura ser leal em cada uma das coisas. E nós observamos ainda um outro fato que deve estar bem seguro na nossa mente, que é muito fácil nós declararmos o nosso amor a Deus de uma maneira mentirosa, de uma maneira que não é verdadeira. Mas é difícil nós declararmos isto em relação ao nosso próximo. Em relação a Deus, é o nosso sentimento. Eu posso dizer que eu amo a Deus. Eu posso dizer que eu sou fiel a Deus. Eu posso dizer todas essas coisas. Mas a minha vida nem sempre demonstra isso. Mas quando nós olhamos com relação ao nosso próximo, e é por essa razão que tudo que o Salmo 15 e também o 24 nos falam, é com relação, primeiro, à nossa vida de pureza, de retidão, mas depois, com relacionamento ao nosso próximo, como nós o tratamos, como nós vivemos em relação àquelas pessoas que estão diante de nós. E a santidade de vida, então, vai mostrar exatamente o nosso comportamento, porque a vida de santidade é uma vida que se mostra na busca da paz, no convívio para com o próximo. E também mostra-se na vida de comportamento consistente. Sabe fazer a verdadeira avaliação do que deve ser aceito e não deve ser aceito. E ainda poderíamos dizer que a vida de santidade mostra-se também na maneira como nós agimos nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos e assim por diante. E o salmista termina com estas palavras: quem faz isto nunca será abalado. É uma expressão de segurança para aquele que procura viver a santificação em sua vida. Aconteça o que acontecer, a sua confiança estará no Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, morará no teu santo monte? E nós podíamos dizer: quem, Senhor, te adorará de uma maneira que te agrada? Quem, Senhor, poderá te servir da maneira como agrada? E nós poderíamos ver todas estas características. E nós gostaríamos que pensássemos um pouco além, que estas características, ou este modo de vida que Deus deseja de cada um de nós, não é apenas para nós o adorarmos e servirmos, mas devemos lembrar que um dia nós desejamos estar morando com nosso Deus ali na eternidade. Um dia nós partiremos. Tantos já partiram. E qual é a avaliação que eles receberam de Deus? A salvação, se cremos em Cristo Jesus, está assegurada. Mas ouviremos de Deus: está bem, servo bom e fiel. Ou teremos que ouvir a repreensão pela nossa infidelidade, pelo fato de não termos sido fiéis ao nosso Deus. E gostaríamos também, não sei se há pessoas que ainda não experimentaram esta bênção, a graça da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ter a vida que Deus deseja, ninguém pode agradar a Deus, se não reconhecer que é um pecador, se não reconhecer que sem Jesus não há salvação. Por isso nós gostaríamos que, se alguma pessoa aqui entre nós, que ainda não tenha certeza que os seus pecados foram perdoados, não tenha certeza que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, mas ouvindo que para nós podermos habitar na eternidade com o Senhor, para nós podermos servi-lo aqui de todo o nosso coração, é preciso que a nossa natureza depravada, a nossa natureza corrompida pelo pecado, precisa ser transformada, precisa ser regenerada. E a Bíblia nos mostra que só Jesus tem este poder. Só Jesus pode transformar, só Ele pode mudar. Não é a cultura, não é a ciência, não é nada que nós possamos querer aqui nesta vida. Alguns acham que é educação, mas nada disso transforma o ser humano. Só Jesus, porque só Jesus morreu na cruz por nós. Só o sangue de Jesus pode nos purificar. E gostaríamos que meditasse e nesta manhã tomasse uma decisão. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar ao nosso Deus. Tanto nós que somos salvos por Cristo Jesus, como aqueles que ainda não são salvos por Cristo Jesus. Eu sei que a grande maioria já passaram pela experiência com Jesus Cristo. Mas se houver alguém que ainda não tenha certeza que é salvo por Jesus Cristo, que não tenha certeza que os seus pecados podem ser perdoados e que são perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo, então, que se nesta manhã, ouvindo esta mensagem, sentiu o toque do Espírito Santo, que precisa mudar de vida, que precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador. Mas se alguém não tem essa certeza, lembre-se que de nada valerá tudo que fizer nesta vida. Sem a salvação, nós estaremos perdidos. Ao findar a vida, iremos para a perdição eterna. Mas com Jesus, nós seremos salvos. Agora eu gostaria que nós, como crentes em Cristo Jesus, meditássemos como podemos adorar e servir ao Senhor de uma maneira que lhe agrade. ao entrarmos, a cada vez que viermos a este culto, pensarmos, não é apenas as expressões aqui que manifestem a santidade e piedade, mas a nossa vida diária, o nosso dia a dia, em cada situação, andando e vivendo conforme Deus quer. Se não temos vivido desta maneira, peçamos perdão a Deus e o aceitemos como Senhor e Salvador, para que tenhamos a vida de piedade e a vida de santidade que Ele deseja.